Bloco de Notas. Bloco de Notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, o programa Bloco de Notas está de regresso à antena da Rádio Vidigueira com dois nomes conhecidos do nosso auditório, Luís Gama e Samuel Patrocínio. Vão estar connosco todas as segundas-feiras, das 18 às 19 horas, para em direto comentar as principais atualidades do país e do mundo. Samuel, Luís, boa tarde.
Viva!
Olá, viva, muito boa tarde. Boa tarde a este vasto auditório, não é, Luís? O nosso vasto auditório da Rádio Vidigueira dos 90 FM. Portanto,
como é que se sentem neste regresso àquela que é também a vossa casa?
Um pouco nervoso. Já são alguns anos que passamos por aqui, já faz alguns anos.
Nós estivemos a tentar fazer as contas, 14, 15, não é?
14, 15 anos e perde-se um pouco a rodagem, não é?
Perde-se muito a rodagem, até porque nós estávamos... Aqui, se nós formos ver aqui o edifício da rádio, parece... É quase igual, está quase tudo igual,
está
não
tudo
é?
Igual.
Há aqui só uns separadores diferentes, uns microfones diferentes, claro, mas depois nós próprios...
As máscaras, etc.
Pois nós... Atualmente só com máscara.
É assim.
Nós próprios é que o tempo não perdoa. E estávamos aqui a falar que se calhar o Luís disse que está nervoso, eu, idem, apesar de já fazer isto há muitos anos, são quase... Eu estava a tentar também perceber há quantos anos é que faço rádio, 29, por aí... Mas o regresso aqui e a responsabilidade que nós temos por este vasto auditório, que eu acho que a Rádio Vidigueira continua ainda a ser aquela rádio com garra que nos marcou, é sempre uma grande responsabilidade que nós temos aqui.
É uma grande satisfação que regressamos aqui, e pelo menos para mim é uma grande satisfação.
E para mim também, e muito mais com o Luís. Isto era um... Nós saímos, mas sempre acho que sempre ficámos, fomos pontualmente também sido convidados, de vez em quando, não é?
Sim, sim, íamos aparecendo.
E vocês hoje regressam aqui para começar com um tema que, infelizmente, nos chega a todos nós, não só aqui em Portugal, mas em todo o mundo. O primeiro tema a ser comentado, chamemos-lhe assim, nesta tarde de hoje, é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Quem quer começar?
É um tema difícil. Mas neste regresso é aquilo que nos ocupa, os noticiários, e que nos preocupa, porque começamos a ter no nosso dia-a-dia marcas deste conflito, não é? Desde os combustíveis e a eletricidade e tudo isso tem um pouco a ver com esta guerra. E com tudo o que se passa em volta da guerra, não é? As motivações económicas, as motivações ideológicas e tudo isso nos vai chegar. É uma guerra... Isto é um pouco injusto, nós centrarmos muita atenção nesta guerra, mas não há volta. E tenho lido nas redes sociais, nos jornais, os opinion makers, etc., que há outras guerras que não mereceram a atenção que esta tem, há outras zonas do globo em conflito.
Exatamente,
e que nós não damos,
exemplo,
tanta atenção a essas zonas.
Na Síria ou Palestina,
verdade. E são situações
não
muito...
Não vemos
muito...
nem ouvimos falar nem metade daquilo, claro, que
e no Iémen,
claro.
No Iémen também é gravíssimo.
Exato.
São situações muito, muito, muito duras, muito problemáticas. Mas esta está aqui mesmo ao lado, não é? Nós estamos na Europa, somos europeus, obviamente, e esta está aqui mesmo ao lado, não é?
E ainda que não queiramos, somos bombardeados 24 horas com notícias,
pois,
daquilo
é
que se está a passar lá.
Eu, se o Luís me permite, pôr aqui mais uma chega.
Força, força.
Não é só esta questão económica que nos toca já no bolso e de que maneira. Ainda há bocado recebi mais um e-mail também a dizer mais uns aumentos relativamente à energia. Vamos ver como é que isto para. Mas esta... está a Europa. É uma guerra no espaço europeu, aqui às portas. Mas nós também não nos podemos esquecer que Portugal tem grande relação com a Ucrânia, não é? Temos uma comunidade ucraniana em Portugal grande e neste momento nós já temos mais de 23 mil ucranianos que fugiram desta guerra. A minha filha, por exemplo, está na escola e já recebeu uma criança da Ucrânia na escola. Portanto, é uma guerra que parece que está muito longe, mas ela já nos está aqui com relatos, com evidências, com factos, dentro daquilo que é a nossa vivência normal, portanto, não é assim, por assim dizer, uma guerra que nos pode colocar ao lado. Quando nós falamos, e é claro que temos guerras na Eritreia, que temos no Iémen, que temos a própria guerra da Síria, que ainda não está completamente sanada, e muitas outras, muitos conflitos espalhados pelo mundo, é verdade que assim é, e se calhar somos, como dizia o Luís, um bocado, uma sociedade europeia um bocado covarde nesta situação em que olhamos para este conflito de uma outra forma, mas este é um conflito, para já é o conflito neste momento ao nível à nossa escala e à escala mundial, e tem estas nuances que eu acabei de frisar, que relativamente à população portuguesa e de uma forma geral a toda a Europa, porque nós vemos que quando vimos ali refugiados, uns vão para a Noruega, outros vão para a Alemanha, outros vão... Portanto, há aqui uma rede de ucranianos e de comunidades ucranianas espalhadas pela Europa, e, portanto, a guerra, que é ali ao lado, está-nos aqui dentro do nosso espaço. Não é?
E até porque os ucranianos são uma parte também aqui do nosso país. Nós temos muitos ucranianos já desde há muitos anos para cá.
Claro, mesmo a Vidigueira tem aqui uma comunidade ucraniana com alguma dimensão.
Portanto,
há dimensão local, mas é uma comunidade ucraniana com alguma dimensão. Eu próprio tenho um aluno que é filho de ucranianos, já tive alunos filhos de ucranianos, portanto é, o que torna esta guerra também mais próxima de nós, não é? Nós conhecemos pessoas, de uma forma ou de outra temos um conhecido que é ucraniano,
não é?
Não é?
Sim, que
exatamente,
é
então temos aqui uma referência, também há aqui um lado emocional, não é? Agora, em relação aos outros conflitos, eu só queria deixar aqui uma achega. Isto pode parecer uma perspectiva um pouco egoísta, nós europeus, mundo ocidental, mundo desenvolvido, e os outros lá longe, no norte da África, em África, enfim, a África mais profunda. Que dizer, não é?
Tem aquela velha expressão, coração, quando não se vê, coração que não sente, há essa velha expressão portuguesa.
Vocês não acham que aqui também a comunicação social nacional, principalmente, também comanda muito aquilo que nos dá a conhecer?
Claro que sim. Mas a comunicação social nacional tem que ir também atrás daquilo que são as nossas realidades hoje, que são as redes sociais.
São pontos de vista, não é? Porque, de uma forma geral, devia trazer... nos alimentarmos das notícias que fazem parte de todo o mundo. O que é certo é que as notícias também são escolhidas e a forma como são dadas muitas vezes também.
Sim, mas voltamos ao mesmo ponto.
Mas isso é incontornável, não é? A comunicação social, desculpa lá interromper-te, Simão.
Não.
Mas isso é incontornável. Portanto, quem pugna por uma comunicação social neutra está enganado. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. E quem diz que é neutro escolheu o lado mais forte. Desculpem a expressão, não vamos por aí. Ninguém é neutro.
Mas, Luís, eu acho que aqui
a questão aqui não é propriamente se é neutro ou não é neutro.
Sim,
é uma opção de edição editorial daquilo que é a realidade e de utilização da realidade na realização de um trabalho, não é? Que é aquilo que ocupa os jornais, é aquilo que ocupa as revistas, é aquilo que ocupa as redes sociais, e a televisão não tem, eu falo da televisão em termos genéricos, não é? A televisão não tem como fugir a isto. E daí sermos bombardeados, entre aspas, isto é um termo infeliz nesta altura, enfim, com imagens, pareceres técnicos, especialistas, politólogos, bem, etc.
Mas se a televisão também não fizer isso, lá está, nós temos hoje um conjunto de redes sociais, nós estamos aqui a fazer um programa, chamemos-lhe assim, num meio de comunicação social tradicional, não é? Mas quer dizer, desde os blogs até passando por um vasto conjunto de páginas de Facebook, Insta, em que há programas também feitos por pessoas de forma individual, portanto, Se a comunicação social não atuar neste sentido, ela vai ser ultrapassada e alguém vai ocupar esse espaço. Portanto,
claro,
a comunicação social,
margem,
obviamente,
é?
tem que fazer essa cobertura.
Exatamente.
Porque senão fica para trás e deixa de ter sentido.
Exatamente.
Depois uma comunicação social
sentido,
nos modos tradicionais como nós a vemos, não é? Televisão, rádio, porque
claro,
inclusivamente ao nível das imagens da televisão. Quer dizer, vão surgindo conjuntos de comunicação, de grupos individuais de comunicação que trazem todas essas imagens, e portanto eu não vejo como é que é possível deixar de
não
estar presente, como
não é
no caso sigo sigo alguns meios de comunicação social e têm lá jornalistas no terreno, claro. Não vejo como é, não vejo, dizia eu, como é que não há forma de estar presente. Relativamente àquela questão de escolher um lado ou escolher o outro, de haver aqui alguma neutralidade relativamente à notícia, eu acho que os jornalistas tentam, de certa forma, fazer esse trabalho de alguma neutralidade.
Pois, quando falava de neutralidade, não me estava a focar relativamente ao conflito, um lado contra o outro. Quando falava de neutralidade, tinha a ver com aquilo que se passa no contexto social e não agarrar nesta matéria e agarrar na outra, sei lá, por um qualquer critério ad hoc, não é? Agora, em relação a este conflito, toda a gente tem uma ideia sobre as razões de um lado e as razões do outro. Mais a favor, menos a favor, mais compreensiva, menos compreensiva, isso é natural que seja assim, não é? É um conflito, ninguém
no
é indiferente.
No caso português, esmagadoramente a população portuguesa.
É? Ninguém é indiferente a um conflito, seja o qual
aqui,
for. Portanto,
escolheu um lado, e este lado chama-se Ucrânia, acho que sim. Isto nós entendemos, sim, isso perfeitamente. Claro. E portanto, é isto que a população, claro, portuguesa, aliás, todas as iniciativas que estão a ser feitas, desde as autarquias, uhum, até às próprias empresas, não é? Que estão a fazer e a trabalhar em prol da Ucrânia, portanto, nota-se perfeitamente aqui, independentemente de haver razões políticas ou não de um lado e do outro, que isso é outra história, não é? Razões políticas são uma coisa, razões de ocupação e de invasão, neste caso da Rússia, por parte do território, sim, da Ucrânia, são outras, são outras diferentes, não é?
Agora, as questões políticas, tu estavas a falar nas questões políticas, eu acho que também devia agarrar um pouco aí. Este conflito também nos traz, também nos obriga a uma reflexão sobre a tolerância. E a tolerância de pontos de vista. Por muito absurdos que sejam, por muito estranhos que sejam à nossa análise ou à nossa postura enquanto pessoas, porque todos nós temos uma configuração ideológica. Há pessoas que falam de ideologia como se a ideologia a eles não tocasse. Toca a toda
e mesmo
a
quem não tem ideologia, tem ideologia, quem é ideologia não ter ideologia.
Sim, porque a ideologia
acho
é tudo.
Acho que aqui é uma questão.
Sim, porque a ideologia
é
não
muito
é só
mais à frente do que a ideologia, não é?
Claro, mas sabe, Diolinda, a ideologia é muito mais que a política. Embora normalmente quando se fala de ideologia se fala de política, socialismo, comunismo, social-democracia, etc, etc. Mas a ideologia é toda a configuração que cada um de nós tem de princípios.
Exatamente,
e de valores.
É tudo aquilo em que nós acreditamos, não é?
Tem a ver um pouco com a educação e com o contexto social em que crescemos e com as pessoas com as quais convivemos e construímos a nossa forma de ser. Ou seja, eu aqui entendo ideologia como a nossa forma de ser como pessoas e de estar e de analisar e de intervir.
Sim, acho que a própria conotação da palavra que às vezes nos leva a identificá-la como estando ligada a qualquer tipo de...
Pois, mas isso remeter-nos-ia para outro problema que nós abordaremos num programa mais próximo, que tem a ver com a educação e tem a ver com esclarecimento e tem a ver com, enfim, com outras coisas que obviamente se refletem aqui. Mas eu estava a falar na tolerância e é aquilo que eu tenho visto em alguns jornais. Eu gosto de ler jornais, sobretudo ao fim de semana, e é a tolerância, isto traz-nos à tona a tolerância que cada um de nós tem ou não tem relativamente a pontos de vista, por mais abstrusos que nos pareçam. Isso é preocupante, que nós tínhamos a ideia, que estamos a comemorar agora o início das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, da transição para a democracia. Isto deixa-nos aqui a pensar, afinal, a nossa democracia tem 50 anos, até são 50 anos, em termos sociológicos, é muito pouco. É muito pouco tempo. E, portanto, nós temos aqui uma aprendizagem a retirar. Nós somos muito, em termos genéricos, seremos pouco tolerantes com diferentes, com pessoas que pensam diferentes de nós. E eu trago aqui para cima da mesa o debate que houve sobre as posições do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, seja lá aquilo que foi, e outras pessoas que nos jornais escreveram e que só faltou serem apedrejados. Isto é um bocado triste. Não que eu defenda a postura, a perspectiva deles, que não defendo, mas que toda a gente tem direito, isso tem que ser reservado numa democracia à sua perspectiva e aos seus pontos de vista, por muito estranhos que nos pareçam. Agora, desde que, obviamente, não sejam argumentos que incitem à violência e à intolerância, como eu estava a falar, e tudo isso. Isso é importante referir.
Já dizia, penso eu, se não tiver aqui a cometer nenhum lapso de memória, já dizia Rousseau lá na Assembleia Francesa, de que quando alguém lhe foi fazer uma comunicação e ele disse: olha, eu posso não concordo absolutamente nada com aquilo que você diz, mas eu dava a minha vida para você dizer aquilo que você disse.
Claro.
Portanto, acho que
reservar o direito de opinião, não é?
Obviamente, todas as pessoas têm direito de opinião, independentemente de concordarmos ou não, ou discordarmos, discordarmos desta situação. Relativamente aqui ao conflito que nos traz esta reflexão, um pouco desta reflexão que estamos aqui a fazer, e extrapolando para lá aquilo que são as questões políticas que eventualmente, ou as razões que cada um dos polos possa ter, eu acho que, tirando essa questão de parte, eu acho que o diálogo e as conversações servem também para essas, para atenuar essas situações, não é? Ou pelo menos para tentar resolver essas evidentes discordâncias que aqui eventualmente pareciam existir. Só que nós vemos do lado, ou pelo menos eu vejo do lado da Rússia, vejo alguém que tem uma posição política muito pouco afirmativa. Nós não sabemos, ou por outra sabemos, aquilo que nos vamos conhecendo por parte da Rússia Unida, que acho que é assim o partido do Sr. Putin, que não tem uma ideologia, ou a ideologia é fazer rublos, transformar rublos em dólares e por aí fora, e arranjar uma série de oligarcas. Portanto, isto não é uma ideologia propriamente onde nós nos possamos pegar, que é isso que nós vimos, porque não há ali nada sustentável. Portanto, é um pouco difícil também ter...
Pois, isto vai ser complicado de resolver. Já percebemos que vai ser muito complicado de resolver, muito, muito difícil mesmo. Porque as negociações...
Porque a questão era simples. Quando nós tínhamos a Guerra Fria, nós sabíamos ideologicamente o que é que um polo pensava e o outro polo pensava, certo? Com as divergências...
Sim, claro.
Toda a gente sabia.
Claro.
Neste momento nós não sabemos ideia, muito bem o que é que vai, o que é este Rússia, penso que é assim que se designa o partido do Sr. Putin, este Rússia Unida não sabe o que é que a única coisa que sabe é aquilo que todos nós vimos,
claro,
diz.
As motivações para a guerra são um pouco estranhas. Para já são um pouco estranhas. Eu não encontro motivações que sejam aceitáveis.
Eu acho que nenhuma destas motivações é aceitável.
Claro,
uma invasão da forma como foi, não é aceitável, ponto final.
Um país soberano e independente, não consigo encontrar razões. Independentemente da qualidade da vizinhança, que se pode aqui argumentar e que o Sr. Putin argumenta e traz para cima da mesa, desnazificar e coisas do género. É um país soberano, o povo escolhe, organiza-se e escolhe, ou revolta-se.
Eu entendo essa da desnazificação.
Ou revolta-se e reorganiza-se.
Entendo isso com a questão dos neonazis, relativamente ali ao Donbass, e aquela resistência do exército de Azov, que eles sou capaz de entender por aí.
Pois.
Mas depois extrapolar isso para o resto do país.
Parece um pouco abusivo, não é?
Acaba por perder algum peso político e relativamente, claro, também àquilo que é. Bom, eu acho que aqui o Putin teve... Eu penso que esta questão, aliás, como ele fez noutras ex-repúblicas, ele pensou provavelmente que isto ia ser muito mais fácil, não é? A Europa também pensou: bom, vamos deixar cair a Ucrânia e pronto, e logo se vê o que é que sai dali.
Pois, eu não só quero que, acreditar que eles tenham pensado isso, mas...
Só que a questão passou um pouco à margem daquilo que era o pensamento eventualmente europeu e o pensamento eventualmente também da Rússia. Foi aqui um ponto que foi a resistência ucraniana, não é? A capacidade de resistência do povo ucraniano e claramente que se torna num plebiscito a dizer: não, nós somos Ucrânia e nós queremos ser independentes, e claro, nós estamos aqui para lutar pela nossa terra, independentemente de, eventualmente, em termos do conflito bélico, virmos a perder este conflito. E isso mudou, penso que mudou um bocadinho da história, um bocadinho não, mudou, muito mudou a história deste conflito.
Mudou um bocado o curso.
E vamos ver até onde é que isto vai terminar. Todos nós sabemos que há uma velha frase que diz, não é? Todos nós sabemos que quando é que começa uma guerra, não sabemos quando termina e como termina.
Portanto,
isso todos, obviamente todos nós sabemos. Mas aqui neste caso, isto é a minha convicção. A minha convicção foi que a Europa inventa, ou então há aqui muito bluff nas conversas e nas percepções que nós vamos tendo. Mas a minha convicção é de que a Europa eventualmente iria deixar cair a Ucrânia. Se calhar até era mais favorável à Europa fazer isso. Eventualmente seria muito mais favorável. Todos estes custos económicos, sim, e outros seriam mais favoráveis e a coisa ia resolvia-se por ali. Um governo em Kiev, uhum, de acordo com o Sr. Putin, e seria muito, muito disto.
Sabes,
mas a coisa mudou.
Há aqui um período desta guerra que me deixa interrogações muito sérias, que é os países assistiram àquele cerco, digamos assim, da Ucrânia em território russo, em território bielorrusso, concentração do exército russo ao longo das fronteiras, e toda a gente desconfiava que poderia acontecer alguma coisa, e alguém disse que não ia acontecer mesmo. E aquilo que me deixa perplexo é como é que se confia que não vai acontecer nada.
Atenção,
depois aconteceu mesmo.
Os próprios ucranianos, quando são entrevistados, eles dizem que não acreditavam que a Rússia invadisse a Ucrânia.
Pois, mas isso pode ter a ver com um desejo interior muito forte de que não aconteça nada. Porque eles tinham a noção, se há povos que têm a noção do poderio russo, os ucranianos são um desses povos. Assim como os polacos, não é? Os húngaros, os checos, também têm essa verdadeira noção de que são os russos. E portanto isto aqui leva-nos para dimensões mais políticas, digamos assim. O exército russo tem uma dimensão, comparado com o exército ucraniano, verdadeiramente monstra, quer dizer, não há forma de comparar, quer dizer. E portanto daí aquela ideia que toda a gente tinha, isto resolve-se numa semana.
Sim, e até porque o Putin quando informou, não é, que ia haver, que havia a decisão de colocar as tropas, disse, ou pelo menos no primeiro discurso, de que não havia planos para ocupar o território, não é?
Pois, claro.
Portanto, foi com esse discurso, com base nesse discurso, que os ucranianos acreditaram que isso não ia mesmo acontecer?
Pois, não sei, por isso é que eu tenho a convicção que na parte dos ucranianos funcionou mais aquele lado de desejo interior que não iria acontecer. Porque se
e convenceram-se disso?
Eu julgo que sim, porque se acontecesse iria ser muito mal. Aliás, como está à vista, não é? É muito mal. O nível de destruição é bárbaro. O nível de desenvolvimento militar da Rússia é uma coisa extraordinária. Está bem que em termos tecnológicos deixa um pouco a desejar em relação aos americanos, ao poderio militar americano, mas em termos regionais, digamos assim, se é que lhe podemos chamar regional,
pelas imagens,
o poderio
passam,
militar
nós
é incrível.
Ver, não
é?
A destruição.
Claro,
que existe,
o poderio,
não é?
Militar é incrível, não é? Eles têm navios no Mar Negro, têm submarinos no Mar Negro, dos submarinos.
Mas a resistência ucraniana também tem sido incrível.
Isso é que tem,
portanto,
que ser relevado.
Isso
é?
tem que dar relevância a esse pormenor, até porque os ucranianos sabem porque é que lutam. Têm um objetivo e sabem que o objetivo é manter a Ucrânia, pelo menos na posse das próximas gerações vindouras, nos valores que eles acreditam.
Exatamente. Sabes, Samuel, eu estou convencido que os primeiros tempos de guerra fizeram com que os ucranianos se unissem de uma forma incrível. Porque estes povos aqui, muito próximo da Rússia, têm uma percentagem grande de russófonos, até mesmo russófonos.
Falantes, exatamente.
E de origem russa, com famílias do outro lado da fronteira e tudo isso, uniram-se em volta daquele território.
Sim, porque os bombardeamentos...
O nacionalismo ucraniano, que isto era outra coisa também, sim, interessante de discutir lá mais para diante, que é a questão do nacionalismo. O que é nacionalismo, não é? Até que ponto é que o nacionalismo é verdadeiramente uma ideologia de direita, muito próxima daquilo que muitos chamam fascista, ou até que ponto é que o nacionalismo é qualquer coisa que nos é interior, e o conceito de nação, o conceito de pertença a um espaço geográfico, e que no momento deste de crise nos faz lutar por princípios comuns, ideais comuns, a uma nação, não é? E aqui nação, nacionalismo, enfim, isto tem aqui conotações
Sim, mas eu acho que, voltando aqui um bocadinho atrás e para pegarmos aqui nesta determinação que os ucranianos têm tido neste conflito, não é? E depois naquilo que começam a ser as pechas dentro do exército russo. Porque se estes números, mais ou menos, e nós sabemos que a desinformação é muita.
É muita.
Mas pronto, mas nós, mais ou menos 16 mil mortos do lado da Rússia, fora os feridos. Eventualmente estavam cerca de 160 mil, 150 mil lá nas fronteiras para antes da invasão, da pré-invasão. Ora, isto corresponde mais ou menos a 20% do exército russo que já foi retirado de combate, ou feridos, ou através, infelizmente, da própria morte, não é? Uhum. E como nós vimos, muitos dos soldados nem sequer tinham grande preparação para estar ali no campo de batalha. Mas, enfim, portanto, aqui é lamentável os dois lados, não é? Porque, no fundo, há ali um conflito fratricida, de um lado... os ucranianos e principalmente por aquilo que também nos chegam as imagens, a população civil com estes bombardeamentos, que às vezes parece que a Rússia se sente um pouco aqui fora da mão e então tenta atingir os ucranianos naquilo que lhes dói mais, que é a população civil, os pais, os filhos, portanto, os soldados. Nesse
pois,
sentido,
a guerra tem essa dimensão muito cruel.
Do que propriamente, exatamente.
Deixa-me só sublinhar aqui a questão dos bombardeamentos noturnos. É uma coisa verdadeiramente vil.
Sim, parece que esta guerra tem hora marcada, é à noite, não é?
Vil.
Aparentemente
eu tento colocar-me no papel daquelas pessoas, não consigo de forma nenhuma perspectivar o que é que se pode sentir quando nós estamos em casa, supostamente estaríamos relativamente seguros, não é? E sirenes e sirenes, dias e dias e dias, e mísseis a cair, quer dizer, é assim uma coisa, é vil mesmo.
E pronto, e estava eu a dizer, para completar aqui o raciocínio que estava a ter há pouco, eu sei que obviamente já chegaram mais efetivos, nós vimos inclusivamente um dos navios russos que foi afundado a descarregar novos blindados, portanto, obviamente que isto não é estanque e é orgânico, entram uns, saem outros, mas daquele efetivo inicial, se os números mais ou menos forem por ali, 150, 160 mil, cerca de 20% desse efetivo ficou fora de combate, ou porque morreram, ou porque ficaram feridos. Eu acho que isto, obviamente, que tem peso nos próprios militares russos, que começam a questionar-se porque é que estão ali, o que é que estão ali a fazer, não é? Contrariamente, os ucranianos, nesse aspecto, têm essa vantagem, porque sabem o propósito e sabem o sentido da sua batalha, da sua luta, e vêm todos os dias, exatamente, e vêm todos os dias os pais, os filhos, e sabem, este é o nosso objetivo, é por isto que nós estamos a lutar. Quanto que os outros estão longe da família, estão longe de tudo. E também, deixa-me só concluir, Luís. Desculpa. E também não era este o objetivo central. Começam a questionar-se. E obviamente isto, em termos de força anímica, é muito provável que tenha o resultado que nós estamos a ver. Mas isto, necessariamente, que isto não quer dizer que a Rússia já perdeu, em termos militares, a guerra. Eu acho que em termos políticos já perdeu a guerra, em termos de imagem já perdeu a guerra. Nunca mais, pelo menos nestas gerações, as coisas vão ser como são. Mesmo que a Rússia consiga... Acho que já nem sequer é isso que se mete em causa, é só o Donbass, mas isto, quer dizer, é preciso esperar muito para se perceber qual é a real dimensão da situação, mas mesmo que alguma vez consiga anexar a Ucrânia, há uma geração que nunca mais vai tolerar os russos como Tulav e aliás, eles diziam-se irmãos e não conseguem compreender, muitos dos ucranianos não conseguem compreender esta invasão, ou pelo menos não conseguem, se calhar até compreenderiam alguma parte da invasão, mas não conseguem compreender o grau de destruição e a mortandade que a Rússia está a infligir portanto, em território ucraniano. E, portanto, acho que é neste momento, nós não somos nem generais, nada disso, nem pouco mais ou menos, mas a nossa observação, e é para isso que estamos aqui, é que neste momento, em termos de força anímica, há aqui alguma evidência de cansaço por parte do exército russo, que agora recuou, ou está a recuar, e eventualmente vai depois... Não sei, nós não sabemos, ninguém sabe o que vai na cabeça do Sr. Putin, digo mais uma vez, acho que nem muitos generais, provavelmente, certamente saberão, que é outra coisa, não é? Em termos de guerra, 5 generais já caíram em campo de batalha.
O que é muito. Há quem aponte mais.
Há quem conte mais, sim. Mas pelo menos 5 estão confirmados, o que é muito, pelos vistos, nesta situação de batalha. E, portanto, é isto que nós temos, e para além disto, nós não podemos afirmar muito mais. Eu queria só aqui realçar, até porque há pouco a Dilindo também estávamos aqui em off e estávamos a falar, eu acho que o presidente da Ucrânia, o Sr. Zelensky, contrariamente àquilo que Putin pensaria, ele manteve-se firme, esteve ali ao lado das tropas, pode ser uma imagem de Martin, obviamente, mas eu acho que ele mostrou, e aliás ele tem sido um comunicador excelente, porque em todo lado onde ele, em todos os parlamentos, é a área dele. É a área dele, mas podia ter fugido, não é? Podia ter fugido como alguns fizeram. E ele esteve lá. E aliás, o anterior presidente fez a mesma coisa, o que mostra aqui uma união. Eu nem sei se eles são da mesma área política, o anterior presidente, presumo que não, e o novo presidente, porque a área dele era o espetáculo, era o mundo do espetáculo. E manteve-se firme, e tem-se mantido firme, e tem também, isto também é importante dizer-se, independentemente agora aqui da questão de conflito, tem dado algumas lições, não só à Rússia, mas isso é, obviamente está em conflito, mas principalmente ao Ocidente, quando acusa o Ocidente de muita hipocrisia e de muitas promessas, e depois quando é necessário acudir, vamos acudir assim pelas portas travessas, e só vamos acudir muitas vezes pelo menos a fazer fé naquilo que nós vamos ouvir do Sr. Zelensky.
E muitas vezes vamos de pantufas.
E não só. Obviamente que todos nós entendemos que não há outra forma de entrar ali neste conflito.
A situação é muito delicada mesmo.
Para além de ser delicada, a população europeia não está disponível para um conflito desta dimensão. A população europeia está disponível para ajudar, para eventualmente pagar alguma fatura deste conflito, mas não está disponível para outras situações que exigiriam naturalmente o correr sangue. Sim. E nós não estamos já disponíveis para isso. A população europeia, nós temos que perceber que o mundo vai mudando, não é? E a população europeia tornou-se, aos países da Europa, têm uma certa comunidade,
aburguesou-se,
chamemos-lhe assim, se quiseres, esse é o termo.
Eu gosto muito,
e não está muito disponível para determinadas situações. Ou seja, neste caso, prefere pagar.
Deixa-me voltar aí uma ideia que tu estavas a referir, com licença, em termos de números. Há quem fale em 15 mil perdas para os russos, que eu acho que é exagerado. Mas, pronto, no Jornal 2 há um artigo...
Mas já saiu um documento no Jornal da Rússia que falava em 10 mil.
Está mais próximo do que realmente...
Inicialmente, não foi desmentido.
Exatamente. Inicialmente a diferença de números era uma coisa verdadeiramente assustadora. A diferença era brutal. No Jornal 2 aponta-nos aqui uma série de falhas e questões que nos levam a pensar na qualidade da intervenção e da qualidade da planificação da intervenção russa na Ucrânia. Tu estavas a referir 5 generais, acho que aqui falam em mais, bastantes mais generais, que têm equipa à frente de combate a empurrar os soldados para diante. O que dá a entender, pelo menos este articulista, dá a entender que os próprios soldados têm o moral completamente em baixo e tendem a desertar. Inclusivamente relatam com alguma fidelidade, mencionando até testemunhas ucranianas, de um tanque russo que atropelou propositadamente um general ou um major, uma daquelas figuras,
uma
alta patente, propositadamente, porque eles estão com o moral completamente em baixo. E depois estão a enviar para a frente de combate soldados com rações de combate completamente fora de prazo. Que isto, para quem não foi à tropa, é difícil de perceber, mas para quem foi à tropa, uma ração de combate é aquilo que a gente tem para uma semana. Num contexto destes, é aquilo que os soldados têm para comer durante uma semana. Tem que dar para uma semana de lá para onde der. E nós já vimos imagens na televisão não sei até que ponto é que são editadas ou não. Isto é, a comunicação em tempo de guerra é difícil de ser tão fiel assim. Soldados russos a roubar e a retirar coisas, enfim, para se poderem alimentar. Isto revela.
Que esta é uma guerra de Putin e não dos russos?
Isto é uma guerra um bocado estranha, porque reparem que Putin demorou imenso tempo a colocar 150 mil homens em volta do território ucraniano. Tinha a Crimeia. Tinha capacidade militar para controlar completamente o Mar Negro. Portanto, ele tinha capacidade para preparar uma operação rápida e que não sendo tão rápida quanto isso, não faltasse combustível, e há evidências de falta de combustível, há evidências de falta de alimentos para os próprios soldados, portanto há aqui uma desregulação muito grande.
Eu acho que nenhum exército do mundo consegue já vencer alguma resistência quando, neste caso, eles chamam-lhe o Santo Javelin, né? Quando há armas destas e se fazem algumas emboscadas. Sim, eu acho que nem os americanos, nem lado nenhum, se já. No modo tradicional de guerra, e atenção, que eu não sou militar, mas no modo tradicional de guerra, aquilo que nós temos visto é que os grandes exércitos do mundo, neste tipo de resistência e da forma como
têm grandes dificuldades.
Têm grandes dificuldades e perdem as guerras. Agora, obviamente, se é para uma destruição massiva, aí sim, basta mandar aqueles mísseis continentais, intercontinentais, neste caso nem é preciso um intercontinental.
Não te esqueças uma coisa, nós tínhamos o território ucraniano completamente cercado, 150 mil homens é brutal, está bem que a área geográfica da Ucrânia também é muitíssimo grande, e não é exatamente a mesma coisa combater na Ucrânia e combater no Afeganistão. Os russos já tinham levado uma lição no Afeganistão.
Certo, não é a mesma coisa, mas quando se quebram as linhas logísticas, que foi o que parece que aconteceu aqui,
é,
e que se vão quebrando
Mas há aqui outra lógica nesta guerra, que é a lógica do material militar em si, que a diferença é uma coisa verdadeiramente brutal. E, portanto, os ucranianos, neste momento, estão a fazer uma inflexão estratégica, que é atacar primordialmente zonas de comando, para deixar o exército russo em dificuldades nas áreas de comando, até reporem o comando no terreno. Isto vai levar 3, 4, 5 dias.
E desmoraliza as tropas também.
Estás a perceber? Portanto, isto é...
Mas obviamente que o exército ucraniano é muito mais moldável, muito mais orgânico no terreno. Porque
o que estavas a dizer há bocado.
Exatamente. Não tem o equipamento pesado como tem a Rússia, que é muito mais difícil de fazer as manobras e tudo mais, não é? E precisa de uma logística muito maior, enquanto que os ucranianos são aquelas células rápidas de intervenção rápida, pelo menos tirando aquela defesa ali de Kiev e pelo aquilo que nós vamos vendo e outras áreas, que rapidamente se deslocam e vão atacando aqui e ali, e as baixas vão sucedendo. Mas atenção, nós não, neste caso aqui, dou uma palmatória se cometi aqui algum erro de natureza militar, porque não sou militar, mas é aquilo que vou observando.
E é
aquilo que eu.
Acho que temos aqui tema para vários programas.
Para mangas.
Se calhar vamos ter que ir concluindo este tema, porque
deixa-me só deixar aqui uma questão para esclarecimento dos nossos ouvintes, é que posso esclarecer alguém sobre isto. Que esta questão arrasta-se desde o fim da União Soviética, em 1991. Na altura, a Ucrânia torna-se independente, o Sr. Gorbachev abdica do poder na União Soviética e a Ucrânia torna-se independente. E a Ucrânia, ao tornar-se independente, fica com tudo o que existe no território que hoje se conhece, supostamente seria o território ucraniano, armas nucleares, centrais nucleares, tudo isso. E a Ucrânia, há uma altura aqui da história em que a Ucrânia se senta com a Rússia e acordam são os memorandos de Budapeste em 1994, e a Ucrânia aceita devolver todo o armamento nuclear à Rússia, porque não tem interesse nele, tentando garantir com este acordo segurança e neutralidade e respeito pela sua integridade territorial. E isto para percebermos quão vil, na minha perspectiva, sempre na minha perspectiva, quão vil é esta agressão. Pronto, adiante.
Não, e até porque eu vou voltar mais uma parte. Eu não sei qual é a ideologia do Sr. Putin. sim, que é difícil, também nós percebemos, não é?
Pois,
isso também é importante, perceber estas situações e qual é a ideia que ele tem na cabeça, porque eventualmente se a questão da OTAN, da NATO, que é aqui a questão fundamental, ou pelo menos é aquela que faz transparecer mais a situação. Eu acho que se calhar, se todos se juntassem no bom senso, haveria soluções para isso.
Claro, tem que haver, não é? Tarde ou cedo tem que haver.
E agora, mais tarde ou mais, vai ter que haver sempre aqui uma solução negociada. Só que agora vai ter que haver uma situação negociada, de que forma? Com não sei quantos milhares de mortos, quer para um lado, quer para o outro.
E é a dificuldade do orgulho ferido, não é? Porque a Rússia não tem forma de sair daqui airosamente neste momento, e pelo menos não estou a ver como. E a Ucrânia vai sair com um território completamente desfeito.
O resultado é este, não é?
É, e o resultado é este. E como é que dois países, nestas circunstâncias, se vão sentar e vão encontrar plataformas de equilíbrio?
Mas a questão dos países, em termos de formais, não me preocupa muito.
Sim.
A mim preocupa-me é a mágoa de dois povos que até se davam bem. Consideravam-se irmãos. Uhum. e que vai haver aqui questões complicadas de resolver. Há bocado a Diolinda perguntava se esta é uma guerra do Sr. Putin ou da Rússia. Para mim é do Sr. Putin, não tem nada a ver com a Rússia nem com os russos.
Eu acho que é o nosso ponto de vista, claro, concordo perfeitamente, mas acho que também é bom esclarecer, porque eu acho que há muitas dúvidas, e falávamos isso há pouco aqui em off. Eu acho que ainda há muitas dúvidas, e se calhar nós todos temos os nossos pontos de vista, todos ouvimos, todos lemos, e se calhar ninguém tem razão, ou todos podem ter um bocadinho de razão.
Sim.
Todos nós, enquanto comentadores e enquanto ouvintes e enquanto membros de um auditório de rádio e de televisão. Mas acho que ainda há muita gente que não percebe, que até nem acompanha, porque dizem que estamos fartos de ouvir sempre a mesma coisa, não é? Ligam de manhã
a
televisão e desligam à noite.
Toda hora,
e depois não, nem sempre conseguimos esclarecer aquilo que realmente se passa e a gravidade desta situação e o que isto tudo implica nas nossas vidas, e para nós portugueses, neste caso, e começámos falando disso, não é? Da subida dos preços dos combustíveis, por exemplo.
Que é uma coisa que eu também não percebo muito bem. Muito sinceramente, eu sei que estamos num conflito, eu sei que não sabemos como é que isto vai terminar, mas que eu saiba, até hoje, tirando os Estados Unidos, que deixaram de comprar os combustíveis, os materiais fósseis à Rússia, a Europa ainda não deixou.
Isso é outra
gás. Nem gás, nem combustíveis, nem a Rússia deixou de fornecer.
Isso é uma questão.
Portanto, o que é que nós estamos a pagar? Nós estamos a pagar o quê? Estamos a pagar um material que não existe, mas que existe e continua a verter nas...
Pronto,
para a Europa, isto é importante que nós analisemos isto, esta situação dos combustíveis, porque eu acho que também às vezes, tenho a certeza que à custa destes conflitos há outras situações que acabam por aproveitar. Eu estava a tentar aqui medir as palavras.
Há aqui várias ideias que nos ficam deste conflito.
Há outras situações abutres que tentam aproveitar aquilo que se passa. E, para mim, muito sinceramente, se me disserem, em termos de cereais, eventualmente as cadeias estão cortadas, nós sabemos que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de cereais, e se calhar aí há cereais que já não estão a chegar ao mercado. Agora, nós sabemos perfeitamente que relativamente ao gás e relativamente ao crude, portanto, aos combustíveis fósseis, que não há aqui corte de nenhum destes elementos para já. Se não há, acho que há aqui um preço que se chama especulação, e é aquilo que nós estamos a pagar, é um preço especulativo.
Como é que podemos explicar isso?
Isto é muito estranho.
Eu não consigo explicar, gostava era que me explicassem isso.
Isto é muito estranho, como é que a Europa se deixa chegar a este ponto, numa dependência grande de um mercado, só de um mercado de fornecimento.
Isso
de
é outra história.
Fósseis. Tem um pouco a ver com isto, não é? Tem um pouco
isso
a ver
é
com
outra
isto.
História, mas neste momento, com esta situação real, em que nós temos um conflito, mas que não há corte, nem de gás, nem de crude, não há. Tirando os Estados Unidos, que resolveram não fazer a compra direta à Rússia. A compra direta à Rússia, porque se calhar há para aí alguns intermediários pelo meio que depois passam para o outro lado.
Mas esta questão entra nessa, porque não tens alternativas de mercado. E as alternativas de mercado que tu tens, em termos
mas eu não tenho corte nenhum neste momento. Eu não tenho corte nenhum neste momento da parte da Rússia. Eu estou a pagar especulação. Porque eu não sei se amanhã eu estou em negociações, se entendem. A guerra fica por ali, é obviamente que é preciso muito dinheiro para reconstruir tudo isto. Mas não há aqui nada mais do que isso. Houve algum corte? Há alguma falha de gás ou crudo no mercado? Não, são produzidos 95 mil milhões de barris por ano. Continuam a ser produzidos esses 95 mil milhões de barris por ano, inclusive os da Rússia. Portanto, aqui, especulação, para mim, especulação completa, que gostava que me explicassem, sinceramente.
A nível da União Europeia, a Alemanha, a Áustria e a Hungria têm uma dependência verdadeiramente assustadora do mercado russo.
Sim, portanto, mas nós estamos a ver o futuro. Estamos a ver um eventual futuro que ainda nem sequer chegou, que pode nem chegar, de material.
Não, isso está em cima da mesa. O nível de importação de gás e de combustíveis fósseis que eles têm relativamente ao mercado russo é enorme.
Claro.
E não há uma alternativa assim do pé para a mão.
Claro, a Itália é 100% dependente do gás russo. 100% dependente do gás russo.
É muito.
Mas a Itália ainda não...
Os portugueses não, mas existem países que dependem muito.
Mas a minha questão é, a Itália ainda não, nem um quilo, a menos de crudo russo, deixou de chegar à Itália, nem o gás.
Pois,
portanto nós estamos a comprar o quê? No mercado internacional? Especulação.
Quem,
provavelmente, ao nível dos cereais, é provável, porque as cadeias... A guerra destruiu algumas cadeias de ligação. Aí já existem alguns problemas. Mas ao nível dos materiais fósseis, não vejo ainda.
Isto é como tudo.
Os barcos continuam a descarregar. Os pipelines continuam a trazer o gás da Rússia.
Não sei se querem concluir este
tema. Eu só queria deixar aqui uma ideia, que o debate vai tornar-se interminável, mas eu juro que vou parar.
Só uma ideia que é. Podemos ficar só com este tema por hoje?
Não. Nós queremos falar.
Não, o outro tema também é importante. Eu queria aqui só dizer uma coisa. Isto pode ser uma oportunidade para alguns países, como por exemplo os países da Península Ibérica. Nós temos o maior porto de águas profundas.
Isso é a tal história, se a França deixasse.
Esse é que era aí que eu ia chegar. Quer dizer, a União Europeia é uma União Europeia assim com uma, enfim, com algumas particularidades, não é?
Isso não é igual para todos.
Eu nem não diria isso, talvez. E aqui nós poderíamos ser uma solução, não é? Poderíamos ser uma solução para este problema. Temos capacidade de armazenamento. Era só uma questão de estender os gasodutos.
Na sua opinião?
Pois, é política, não é? É o custo político de estarmos na ponta da Europa, provavelmente. Não sei.
Será que continuamos aqui escondidinhos? Um país
não sei, tem a ver com quem nos governa, tem a ver com quem nos governou, tem a ver com a nossa história, um pouco da nossa
Neste
história,
caso tem mais a ver com decisões externas.
Pois, mas também
nós querem isolar de certa forma a tal ilha, não é?
Mas também
que agora parece ter vantagem. Essa ilha, a ilha ibérica energética, agora parece ter vantagem, dá para
mas
fixar
também
o preço.
Temos que bater o pé, não é? Estas coisas são um bocado assim.
Claro.
Pronto, ok, vamos adiante.
E já que falamos em quem governa, temos novo governo. O primeiro-ministro escolheu 17 ministros para o seu governo de maioria absoluta. O primeiro na história com mais mulheres do que homens. 9 mulheres para 8 homens, sendo que uma delas é a primeira mulher à frente do Ministério da Defesa. Opiniões sobre esta nova formação do governo e estes novos cargos? Tem que ser rápido.
Pronto, eu não vou ser muito, muito criativo desta vez. Porque isto é... Não vou ser muito criativo, mas se calhar vou ser um pouco venenoso. Eu não espero grandes coisas de novidade. Muito sinceramente, não espero grandes novidades.
É um nonsense.
Não sei se lhe chama isso. Pronto, em relação à parte que mais me toca, que é a parte da educação, porque eu sou professor e já esperava que fosse o Dr. João Costa, secretário de Estado. Eu acho que nos últimos tempos do anterior governo já era mais ele que era ministro do que propriamente o ministro Tiago. É uma pessoa a quem eu reconheço algum valor e alguma capacidade. Ele tem uma série de intervenções que me deixaram agradado com ele. É uma pessoa que tem uma visão muito alargada do que é a educação neste país. Portanto, estou com alguma expectativa de ver o que é que ele vai conseguir fazer. Teve a coragem de tentar mudar alguma coisa. Já se começou a falar nos novos currículos de matemática. Seria importante que as pessoas que mexem nisto pensassem escutassem alguém do terreno, das escolas, especialmente do primeiro ciclo, porque aquilo que eu ouço falar na televisão é tudo generalidades e tudo coisas viradas e matérias e aspectos estruturais, enfim, gestão muito virada para o secundário e muito pouco a pensar nos miúdos, e o grande problema das anteriores orientações curriculares eram exatamente essas, era que os conteúdos não eram propriamente ajustados ao nível de desenvolvimento e à idade dos miúdos. Havia coisas extremamente complexas para eles perceberem e coisas muito complexas com as quais eles teriam que trabalhar, e os resultados não foram muito bons. E, portanto, eu estou com alguma expectativa em relação ao trabalho do...
Eu para sintetizar, já sei que a Diolinda está ali com o tempo está a girar, não é?
Está a girar.
E em rádio passa rápido. Eu acho que para um governo malheirinho que se cria, 17 ministros, enfim, é quase uma coleção de cromos. E mais os secretários de Estado a seguir. Portanto, maneirinho, enfim, bem grandinho. Depois, relativamente à constituição do governo, 4 delfins de António Costa, não é? Os 4 delfins de aparentemente estão lá todos.
Já era de esperar, não é?
Hã?
Já era.
Não sei se era de esperar. Não. Pelo menos eu não conseguia esperar o Fernando Medinas, porque obviamente que tem um peso enfraquecido relativamente à política, porque relativamente há pouco tempo, não só pela derrota que teve em Lisboa, mas agora, se nós até formos ver a questão do conflito, uma coisa que parecia quase mínima, mas que era máxima, daquela questão toda também da entrega de dados à Embaixada da Rússia, continua a fazer moça. Não percebo algumas decisões aqui governativas, mas estou com o Luís, vamos esperar no fim. Há aqui algumas situações questões que me parecem positivas, toda a gente fala nisso, mas eu também quero ver. Às vezes os bons técnicos não quer dizer que sejam bons políticos, mas até pela questão, porque é da minha terra, do meu concelho, é Elvira Fortunato, portanto espero que de facto traga uma lufada nova, principalmente à ciência em Portugal.
Sim, é uma reconhecida, acho eu, não é?
Sim, desde portanto, espero que traga de facto uma lufada de ar fresco. O resto vamos ver. Obviamente que é positivo aqui a questão da paridade, não é? E também positivo termos, penso eu, para desmarcar de uma vez por todas essa questão relativamente ao exército, uma mulher à frente do exército parece-me positivo. Deixa-me só aqui dizer duas coisinhas muito rápidas. Fernando Medinas, não sei se não terá sido um grande erro de casting, vamos ver, enfraquecido politicamente, e depois continua para mim a ser um grande erro de casting a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, mas isso são contas que nós vamos verificando ao longo destes 4 anos de governação, se é que António Costa vai chegar ao fim destes 4 anos ou prefere dar um salto até ao outro lado ali da Europa, até Bruxelas.
Sabe Deus para onde.
Luís.
Não, a questão política é importante, porque há aqui vários nomes que vêm claramente de dentro do aparelho partidário e não há volta a dar, não é? Mas isso também não
Falando
é novo.
Dos 4 delfins, há lá muito mais, hein?
Sim, mas isso também não é novo. Nos anteriores governos também aconteceu assim. Nuns mais, noutros menos, mas aconteceu assim. Portanto, isso não é novidade. Agora, o que eu acho é que... Bem, eu espero que na pasta da educação, desculpem lá estar a insistir que é a minha pasta, é aquela que me diz
até
mais.
Porque é um dos ministérios que chamam mais contestados,
não é? O anterior ministro, pelo visto, era um grande cientista, a área científica dele acho que era assim uma grande cabeça, e em termos de ministro da educação foi aquilo que, enfim, que toda a gente percebeu e que não deixa grandes saudades, não é? Pronto, e eu tenho grande confiança no João Costa, espero que ele consiga fazer um bom trabalho.
Eu, por acaso, também, daquilo que eu já assisti pessoalmente, umas 3 ou 4 vezes que estive com o anterior secretário de Estado, agora ministro da Educação, em algumas palestras, em algumas situações, parece-me que, eventualmente, para aquilo que me toca pessoalmente, será uma boa escolha, vamos ver. Mas eu quero esperar para ver. Porque
daqui a uns meses voltamos a abordar este assunto.
Porque depois há aqui coisas que condicionam a ação das pessoas e tudo isto os governos, é assim uma coisa, eu não sei, não faço ideia, mas ou há dinheiro ou não há dinheiro, ou a política.
Mas agora até temos aqui o plano de resiliência,
vai num sentido,
não é?
Vai noutro.
Temos o plano de resiliência.
Sim,
mas que nem sequer ficou na pasta do Fernando Medina, portanto...
Pronto, no fundo conta aqui a orientação política que o António Costa pretende incutir.
Sim,
não é?
Tudo passa por ele, portanto, à partida,
a orientação
nada
política dele
se ele não der o aval. Temos aqui 3 minutinhos.
Sim, que nós queremos falar só um bocadinho de futebol, pode ser?
Então, 3 minutos, já não vamos ter depois tempo para a música que vocês tinham escolhido no final, mas passamos depois da publicidade. Então vá, 3 minutos rápidos.
Eu queria dar só aqui uma tónica, acho que temos uma seleção a jogar por nós, que é a Itália, e apesar de termos ganho à Turquia, e bem desta vez, mas sem um grande jogo, mas bem, mas a Itália resolveu finalmente dar-nos uma vitória, e agora é só saber aproveitar. Apesar de tudo isto, Fernando Santos está, para mim, fora de uso já há muito tempo. Basta ver a 10 minutos mais uma vez do final do encontro e mais uma vez tentar segurar o resultado que podia ter saído mal no penalti, que ainda bem que os turcos têm pouca pontaria, e portanto é este o resultado final. Mas eu espero que na próxima terça-feira amanhã nós possamos de facto carimbar essa viagem até ao Qatar num mundial completamente diferente de todos os outros, não é? jogado ali para os lados do Natal, e mesmo assim com situações muito estranhas, mas é aquilo que temos. Vamos ver o que é que sai de tudo isto.
Eu não espero um jogo fácil para nós, não espero de todo um jogo fácil para nós, porque é uma seleção do resumo que eu vi do jogo com a Itália, parece uma seleção muito defensiva, e a nossa seleção sem grandes espaços de circulação, não sei, vamos ver o que é que dá. Fé.
Prognósticos para amanhã, qual é o resultado? Samuel?
Eu aposto em 1-0.
Eu vou também por aí, mas acho que até... Não sei, essa parte eu não discuto. Mas gostei de ver os novos jogadores da seleção portuguesa. Acho que temos futuro. Agora temos que mudar...
Temos 1 minuto e 20 segundos.
Tudo para um treinador antigo que tem que mudar de mentalidade.
Samuel, quem marca?
Não? Pronto, olha, é o último jogo antes do Mundial do Ronaldo, não é? Pronto, fica para o Ronaldo. Ele diz que se vai embora, que fica.
Na próxima semana tiramos as temas. Eu acho que Portugal ganha, mas acho que o Ronaldo não marca. Eu aposto num dos mais novos. Bem, então vamos terminar. Passamos a música a seguir. Se quiser rapidamente só dizerem qual foi a música escolhida.
A música que escolhemos para hoje é Russians, de Sting. É uma música que ele lançou em 1985, na altura ainda num clima de Guerra Fria, e tem a ver com os russos, e esperemos que os russos amem os filhos como nós amamos os nossos, e é um bocado esta a mensagem, e atendendo a que estamos num clima de conflito, não é propriamente escolher um lado ou escolher o outro, mas acho que é uma mensagem que deverá ficar em quem gera os destinos daquela guerra, pensar um pouco naquelas que são as grandes vítimas deste conflito, que são os civis, ao fim e ao cabo, não é? É isso.
E pronto, e quanto a mim, é para nos despedirmos, não é, Dilinda?
Até
para a semana.
Até para a semana.
Com gosto. Até para a semana.
Até para a semana. Europe, America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats, and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I say?